Eu sou Ana Margarida Carvalho e vou estar consigo para mais um programa Notas de Alquimia, logo após o genérico. Fique por aí. Até já.
Notas de Alquimia. Abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.
Hoje vamos encerrar este conjunto de programas dedicados às ordens militares e religiosas, dedicando o programa de hoje às ordens militares e honoríficas portuguesas. Gostaríamos de ter presente um membro da presidência, mas devido a toda esta conjuntura e como é absolutamente compreensível, não será possível ter a presença de um membro da Presidência da República e reiteramos o convite para uma próxima oportunidade. Na rúbrica Percursos Alquímicos, vamos conhecer um dos trilhos mais belos do norte de Portugal, o Trilho do Passadiço do Paiva. E na rúbrica Mantra Notas de Alquimia, vamos conhecer o mantra vencedor da semana. Fiquem connosco para mais uma emissão. As antigas ordens militares são, sem dúvida, um testemunho relativamente à tradição secular e de que são herdeiras as ordens honoríficas portuguesas. Apesar de conservarem a antiga nomenclatura de ordem militar, corresponde apenas a uma designação e que pretende destacar o caráter histórico que lhes está associado. As ordens monástico-militares que lhes deram origem foram criadas na Idade Média com a aprovação do Papa e com proteção régia, visando tomar parte da ativa na Reconquista, à qual deram um contributo fundamental. As ordens monástico-militares criadas em Portugal, Ordens Militares Nosso Senhor Jesus Cristo, de São Bento de Avis e de Santo Lago da Espada, como referenciado, e nos restantes reinos da Península Ibérica, Ordens Militares de Santiago, Calatrava, Montesa e Alcântara, inspiraram-se, por o seu lado, nas ordens militares criadas no Reino de Jerusalém, no século XI, para a defesa da Terra Santa. Falo das ordens do Hospital de São João de Jerusalém e a Ordem dos Templários, ordem à qual demos destaque num dos programas anteriores. Com o fim da Reconquista no território português, as ordens militares tiveram igualmente uma evolução, transformando alguns procedimentos mais iniciais, como votos de pobreza e castidade, e pela perda da sua autonomia no século XVI. Quanto a este ponto, refiro a entrega da sua administração à coroa. Embora a extinção formal das ordens religiosas e a transferência dos seus bens para a coroa tenha tido lugar apenas no reinado de Dona Maria II, a reforma de 1789 conduziu à respectiva transformação em ordens de mérito assentes no princípio do mérito individual e puramente honoríficas. Em 1910, logo após a Revolução Republicana, algumas das ordens vigentes sobre o deposto regime monárquico foram extintas, mantendo-se apenas a Ordem Militar da Torre e Espada. Em 1917 foi reformulada e restabelecida a Ordem Militar de Avis. Em 1918, no final da Grande Guerra Mundial, foram restabelecidas a Ordem Militar de Cristo e a Ordem Militar de Santo Lago de Espada como ordens honoríficas, sendo a função de grão-mestre atribuída ao Sr. Presidente da República. As antigas ordens militares são quatro, desde 1918. A Ordem Militar da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, a Ordem Militar de Cristo, a Ordem Militar de Avis e a Ordem Militar de Santo Lago da Espada. A cada uma das antigas ordens militares correspondem finalidades e insígnias específicas consagradas na lei das ordens honoríficas. Relativamente à Ordem Militar da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, quanto à sua história geral, há algumas diferenças entre as opiniões, sobretudo de historiadores, sendo a mais importante a Ordem Honorífica Portuguesa. Contudo, a legislação de 1917-18, a Ordem assumiu a nomenclatura que hoje conhecemos e foi também reorganizada, assumindo-se claramente como a mais importante Ordem Honorífica Portuguesa. Uma das suas funções é premiar atos heroicos que revelem uma atitude em defesa da pátria e também da humanidade. Na vigência da Lei das Ordens de 1986, foi concedida a Gran Cruz ao Marechal António de Spínola, primeiro Presidente da República da época, depois do 25 de Abril de 1974. Esta distinção foi concedida em raras ocasiões, contribuindo este facto para o seu elevado prestígio. Por curiosidade, foi atribuída em 1986 a título póstumo ao Dr. Francisco Sá Carneiro. Quanto às leis das ordens honoríficas que entrou em vigor no ano de 2011, o Grande Colar voltou a poder ser concedido a chefes de Estado estrangeiros, mantendo-se a regra de inscrição automática dos antigos presidentes da República no final do seu mandato. A Ordem Militar de Cristo foi instituída pelo rei Dom Dinis em 1318 e confirmada pela bula dada pelo Papa João XXII em Avignon em março de 1319. Esta bula foi emitida a pedido do rei Dom Dinis para que a ordem criada sucedesse à Ordem do Templo ou Ordem dos Templários, extinta em 1311 pelo Papa Clemente V. Os bens dos Templários ficaram assim atribuídos à nova Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que regista a sua primeira sede na Igreja de Santa Maria do Castelo, em Castro Marim, no Algarve. Em 1356, a sede transferiu-se para o Castelo do Tomar, antiga sede da Ordem do Templo, em Portugal. Era uma ordem religiosa, no seu mais estrito sentido, tendo o Papa como soberano e sendo os grão-mestres da ordem cavaleiros, assumido pelo voto de pobreza. O primeiro grão-mestre foi Dom Gil Martins, então também mestre de Avis. A coroa portuguesa exercia um total controlo sobre a Ordem de Cristo, muito embora a Santa Sé a continuasse a considerar como sendo uma ordem religiosa. Por este motivo, a Ordem passou a exercer não apenas a administração espiritual sobre os territórios descobertos, mas também uma administração temporal. Na legislação de 1962 e também na de 1986, a Ordem Militar de Cristo continuou associada ao exercício de funções de soberania e, em especial, à diplomacia, à magistratura e também à administração pública. Finalmente, na legislação de 2011, voltou-se à referência mais genérica ao exercício das funções de soberania. Neste sentido, ao longo do século XX foram agraciados com a Ordem Militar de Cristo os titulares dos mais altos cargos da nação, como os antigos presidentes da Assembleia da República, antigos primeiros ministros e membros do governo e antigos chefes militares. Não existe atualmente qualquer chefe de Estado agraciado com a Ordem o que leva alguns estudiosos a considerar que a Santa Sé pretende descontinuar a ordem. Saliento que nunca o grande colar foi conferido a qualquer chefe de Estado português. Quando a Ordem Militar de Avis, esta destina-se a premiar altos serviços militares, sendo exclusivamente reservada a oficiais das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, bem como a unidades, órgãos, estabelecimentos e corpos militares. A Ordem Militar de Avis é a mais antiga das ordens portuguesas e ocupa um singular espaço na história de Portugal por ter dado o nome à segunda dinastia. A atual ordem tem origem na antiga Ordem Militar de São Bento de Avis, cuja fundação está envolta em lendas que pretendem essencialmente demonstrar uma maior antiguidade que a Ordem Militar de Calatrava e cuja observância se cingiu a partir do final do século XIII. A antiga Ordem de Avis terá antes tido origem numa confraria de cavaleiros criada por ou sob a proteção de Dom Afonso Henriques. Atualmente, a Ordem tem um elevado prestígio entre as Forças Armadas, sendo em raras ocasiões concedida a dignitários estrangeiros que sejam militares por ocasião de visitas de Estado. Assim, aconteceu com a concessão ao Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, em 1979, ao rei Harald V da Noruega, então príncipe herdeiro, em 1980, ao príncipe de Gales, em 1993, ao rei Mohamed VI de Marrocos, então também príncipe herdeiro, em 1998, e por fim ao rei Juan Carlos, em 2006. Falemos agora da Ordem Militar de Santelago de Espada. Esta ordem destina-se a distinguir o mérito literário, científico e artístico. O grande colar da Ordem Militar de Santelago da Espada é o mais alto grau da ordem e é concedido pelo Presidente da República a chefe de Estado estrangeiros. O grande colar pode ainda ser concedido pelo Presidente da República a antigos chefes de Estado e a pessoas cujos feitos de natureza extraordinária e especial relevância para Portugal os tornem merecedores desta mesma distinção. A Ordem Militar de Santelago da Estada foi fundada como Ordem Militar em Cáceres, em 1170, pelo rei Dom Fernando II de Leão, marido da infanta Dona Urraca de Portugal, filha do rei Dom Afonso Henriques e de Dona Mafalda de Saboia. A sede da Ordem em Castela foi depois transferida para o Clês e a sua devoção era a de Santiago, maior apóstolo. A introdução da Ordem em Portugal data de cerca de 1172, quando veio em auxílio do rei Dom Afonso Henriques. Grandes nomes da cultura portuguesa foram agraciados com a Ordem Militar de Santelago da Espada, como o escritor Guerra Junqueiro, em 1920, o pintor colombano Bordal de Pinheiro, também no mesmo ano, o pintor Carlos Reis, o doutor José de Azeredo Perdigão, o professor Inocêncio Galvão Teles, o professor Luís Cabral de Moncada, a atriz Amélia Reiculasso, quem não se recorda, o maestro Fernando Lopes Graça, o cineasta Manuel de Oliveira e também o poeta Alexandre O'Neill, já a título póstumo. Instituições como a Academia de Ciências em 1930, a Universidade de Coimbra em 1940 ou a Academia Portuguesa de História em 1941 também receberam esta distinção. Em 1990, o presidente, então Dr. Mário Soares, agraciou a fadista Amália Rodrigues com a Grande Cruz da Ordem. Foram também distinguidos a poetisa Sofia de Mel Breiner Andersen, a pianista Maria João Pires, o professor Dr. Diogo Freitas do Amaral, a pintora Paula Rego, a escritora Augustina Bessa Luiz, o historiador Joaquim Veríssimo Serrão e o poeta e ensaísta Vasco Graça Mora. O presidente Cavaco Silva distinguiu em 2011 as universidades de Lisboa e do Porto, assim como o Instituto Superior Técnico e o Instituto Superior de Economia e Gestão, com o título de membro honorário da Ordem. A cidade de Guimarães tornou-se, em 2013, a primeira localidade portuguesa a ser distinguida com a Ordem Santiago da Espada. Relativamente às ordens nacionais, estas foram criadas na segunda metade do século XX, sendo testemunho de uma realidade nova que não herda a tradição das antigas ordens de cavalaria. As ordens nacionais têm um enorme prestígio pelo cunho histórico associado aos acontecimentos que assinalam e também sublimam. A Ordem do Infante Dom Henrique foi criada em 1960 para assinalar os 500 anos da morte do Infante Dom Henrique e assinalou a Revolução dos Cravos e está associada às causas da luta pela liberdade e a defesa dos direitos humanos. Em 1932 foi criada a Ordem do Império Colonial, mais tarde designada como Ordem do Império. Esta ordem foi extinta depois da Revolução de Abril de 1974, mas os agraciados conservam, ao abrigo da lei em vigor, o direito ao uso das respectivas insígnias. Desde 1976, são duas as ordens nacionais: a Ordem do Infante Dom Henrique e a Ordem da Liberdade. A cada uma das ordens nacionais correspondem finalidades e insígnias específicas consagradas na Lei das Ordens Honoríficas. E, por fim, temos as Ordens de Mérito Civil. São ordens que têm o objetivo de galardoar o mérito civil manifestado no exercício de funções públicas ou privadas, em especial na área social, na educação e também no meio empresarial. São, no seu conjunto, uma mescla entre ordens criadas já no período da República ou que resultam de reformulação de ordens criadas no final do século XIX. A Ordem do Mérito e a Ordem da Instrução Pública são o desdobramento de uma ordem criada em 1927, a Ordem da Instrução e da Benemerência, que foi reformulada em 1929. A Ordem da Benemerência, que resultou deste desdobramento, foi renomeada em 1976 como sendo Ordem do Mérito. Já a Ordem do Mérito Empresarial, cujo nome é uma novidade da legislação de 2011, tem a sua origem numa ordem criada ainda no tempo da monarquia e que foi sofrendo uma mutação que traduz também a evolução dos tempos. São três as ordens de mérito civil: a Ordem do Mérito, a Ordem de Instrução Pública e a Ordem do Mérito Empresarial. A cada uma das ordens de mérito civil correspondem finalidades e insígnias específicas consagrada na Lei das Ordens Honoríficas. Este trabalho de pesquisa teve como fonte a página oficial do Grão-Mestre das Ordens Honoríficas Portuguesas. O Presidente da República é, por inerência da sua função, o grão-mestre de todas as ordens honoríficas portuguesas e nesta qualidade concede todos os graus e superintende na sua organização, orientação e disciplina das ordens. O Presidente da República, como grão-mestre das ordens honoríficas portuguesas, tem como condecoração privativa a banda das três ordens. Poderá, nesta mesma qualidade, usar com a banda das três ordens qualquer grande colar das ordens honoríficas portuguesas sem a respectiva banda do grande colar. Referindo ainda que, neste âmbito, é coadjuvado no exercício das suas funções de grão-mestre das ordens pelos chanceleres e pelos conselhos das ordens. Existe um chanceler e um conselho para cada um dos três grupos de ordens, estando todos na direta dependência do Sr. Presidente da República. E sem demora, vamos à rúbrica Percursos Alquímicos, conhecer o trilho do passadiço do Paiva, logo após o genérico. Percursos Alquímicos, desvendando caminhos em solo lusitano. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Situada entre a Serra da Freita e a Serra de São Macário, a aldeia desabitada de Drave é um dos lugares mais míticos de Portugal. E, se a aldeia de Xisto é mágica, a natureza que a rodeia não fica atrás. Este é mais um percurso que tem de figurar em qualquer lista dos melhores trilhos e percursos pedestres de Portugal. Até porque, para chegar à aldeia de Drave, só poderá mesmo ir a pé. O trilho é linear e tem o início e o fim na Capela de Regove. Chegar a Drave depois desta caminhada é absolutamente mágico. É difícil de descrever o que sentimos quando observamos pela primeira vez o casario feito de xisto, com exceção da capela mais pequena, e escutamos o barulho das águas cristalinas da Ribeira de Palhais. Descrevendo em resumo este percurso, está sinalizado como sendo o percurso 14 da aldeia mágica do Drave. Relativamente à distância, são cerca de 8 km e de volta é um percurso pequeno. Em termos de dificuldade técnica, consideramos fácil a moderada e, como já referenciei, o local de partida e de chegada é Regove. Espero que tenha apreciado este pequenino passeio virtual. Um belo passeio ou caminhada e, quem sabe, uma boa proposta para usufruir num dos próximos fins de semana, que espero brevemente. Percursos Alquímicos, desvendando caminhos em solo lusitano. Uma rúbrica Notas de Alquimia. Gostaria de referenciar que, no seguimento do programa da passada semana sobre a Ordem de Malta, decorre a campanha de recolha de alimentos e bens essenciais. A Ordem de Malta vai dar início a um novo projeto que visa assistir famílias em condições de pobreza extrema em Portugal, fornecendo os bens essenciais necessários para assegurar as condições mais básicas de vida. Este trabalho verifica-se em colaboração com as paróquias e juntas de freguesia, onde a Ordem de Malta normalmente atua, e foram sinalizadas também as famílias carenciadas. Este projeto vai simbolicamente iniciar-se no Dia Mundial do Pobre, que se assinala hoje, dia 15 de novembro, e terá continuidade durante o período necessário até que cada família apoiada conseguir garantir as condições para assegurar o seu próprio abastecimento destes bens de primeira necessidade. Para ser possível concretizar este projeto, a colaboração de todos é, sem dúvida, fundamental. A sua prestação pode ser formalizada na entrega de bens alimentares e produtos de higiene que a Ordem fará chegar às famílias sinalizadas e, igualmente, na forma de donativo em dinheiro para o NIB que disponibilizamos no grupo Notas de Alquimia ou disponível também no site da Ordem. No caso das transferências bancárias, a Ordem solicita que envie o seu comprovativo para o e-mail ordemdemalta@gmail.com, indicando o nome e o NIF para a emissão do respectivo recibo de donativo. Se sentir o apelo, poderá entregar os seus donativos em Lisboa, na Igreja de Santa Luzia, no Porto, nas instalações da Ordem de Malta, em Santo André, na Igreja de Aldeia de Santo André, Igreja de Santa Maria, e em Alcanena, e também no Algarve, nos postos de turismo da região de turismo do Algarve: Albufeira, Alcoutim, Algesur, Alvor, Armação de Pera, Carvoeiro, Castro Marim, Faro, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Praia da Rocha, Quarteira, Sagres, São Brás de Alportel, Silves e Tavira. Para entregas noutro local ou noutra situação, por favor, contactar cvom.geral@gmail.com. E para a semana vamos voltar à cultura pagã e dar a conhecer o movimento Wicca. Vamos escutar a alma do líder, o mantra mais votado desta semana.
Notas de Alquimia. Um mantra para cada dia, porque a vida se renova a cada amanhecer. Mantra, a alma do líder. Trazemos connosco para esta vida uma bagagem com várias aprendizagens. Não é somente as vivências em que vamos crescendo que geram a possibilidade de sermos mais autónomos, autores da nossa própria existência. Também é aquilo que temos na história da alma. Em latim, a palavra alma deriva do termo ânimo, que significa aquilo que anima. Em hebraico, a palavra alma deriva do termo nefesh, e que significa vida ou criatura. Se escolher uma palavra que possa definir o seu ser ou a sua vida, que palavra seria? Se pudesse escolher uma palavra que define como se observa enquanto pessoa, que palavra seria? O caminho de vida é um caminho de construção constante e também de aprendizagem. E ser líder é, acima de tudo, ser responsável por si. Reflita um pouco sobre o seu caminho. No extremo esquerdo de uma folha, faça uma marca, um ponto, um pequeno traço que simbolize o ano do seu nascimento. No outro extremo da folha, faça o mesmo tipo de marcação, mas coloque a data de hoje. Preencha esta linha com outras marcas que possam definir os momentos mais significativos do seu caminho. E esta é a sua linha do tempo. Perceba as experiências que o ajudaram a ser a pessoa que é hoje. Assuma a liderança por cada marca que foi construindo. Desta forma, é a sua autoria que irá prevalecer do início ao fim da linha. Viva a vida com alma. Ser líder é desafiar-se. Mas desta forma, poderá ser o real autor de toda a sua existência. Eu lidero a minha vida. Eu decido pela sabedoria da minha alma. Eu aceito escrever o meu caminho. Eu farei o meu caminho valer a pena. Assim seja. Muito bom dia.
E como proposta de leitura para esta semana, recomendo o livro As Ordens Militares na Europa Medieval, uma obra de Feliciano Nóvoa Portela e Carlos Ayala Martínez. Trata-se de uma obra dirigida por Feliciano Nóvoa e Carlos de Ayala e que permite compreender como apareceram, como se organizaram, o que fizeram e como evoluíram nos vários países europeus as ordens militares e que relação tiveram ainda com dois grandes poderes da época, o papado e as monarquias feudais. Uma obra que reúne e sintetiza dados fundamentais da época. Hoje tivemos um programa um pouco mais pequenino que o habitual, são 22 horas e 37 minutos. Vamos encerrar a nossa emissão de hoje ao som do Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings, com Epic Scene. Mas não sem antes de deixar a reflexão ou a citação para esta semana. Uma citação de Dave Leonardo. Legado não é aquilo que deixa para os outros. Legado é aquilo que deixa nos outros. Obrigada por estarem desse lado. Obrigada por todas as vossas mensagens e obrigada também por fazerem parte deste caminho de partilha desta família Notas de Alquimia. Uma excelente semana para todos e muito boa noite.
Notas de Alquimia, abordando as novas medicinas numa perspectiva transpessoal do ser humano. O resgate da verdadeira essência para uma vida funcional e plena. Informação, temáticas, entrevistas e divulgações. Conhecer a medicina transpessoal ou complementar, convergindo a ciência e a ancestralidade. Notas de Alquimia.